Nós vamos meditar na palavra. Abra a Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 31. Romanos, capítulo 8, versículo de número 31. Nós vamos ler um texto, irmãos, que fala para nós as provas e a certeza do amor de Deus. Fala a prova e a certeza do amor de Deus. Amém? A impressão que às vezes é gerada nas pessoas é que Deus está muito longe, não está preocupado conosco, e que o mundo está totalmente perdido, e as pessoas estão, de uma certa forma, esquecidas. Mas não é bem assim, queridos. O Senhor está sentado no seu santo trono, a Bíblia diz isso, e a terra é o estábulo dos seus pés. Amém? Então, sobre os pés do Senhor está a terra, aonde toda a humanidade caminha. E Deus, na sua plenitude de graça, misericórdia, bondade, contempla a vida de cada um. Deus ama todos, independente de cor, raça, grau de cultura, ou seja de poder aquisitivo. Deus não olha isso. Deus olha o homem, sua imagem e a sua semelhança. Amém, irmãos? Então, Deus te contempla. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é Senhor. Vamos ler a Bíblia. Diz o texto sagrado: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em quem, irmãos? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Muito bem, irmãos. Esse texto que lemos, as provas e a certeza do amor de Deus. Nesse texto que eu quero conversar com os irmãos, a prova do amor, a certeza que nós temos, em primeiro lugar, é que Deus não poupou seu próprio filho, amém, queridos? Ele entregou o seu próprio filho por nós. Versículo 32 do texto: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém, queridos? Então Deus, ele prova o seu amor, de que maneira para nós? Doando de si próprio. Ele enviou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tomou a forma de homem e tomou o lugar do pecador e levou o pecado do pecador e os cravou na cruz. Todo espírito da miséria, da maldição, da condenação, Jesus cravou na cruz. Esse texto aqui que nós lemos, Paulo declara no versículo 31, que diremos à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, ele é por nós, irmãos. Tanto é que ele entregou seu filho. Amém? Ele é pela sua vida. No versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quantas pessoas, às vezes, elas querem ter o ministério da condenação? Ou seja, esse ministério quem tem é o diabo. Porque a Bíblia diz que o nosso adversário, ele tem o hábito e continuamente ele é o acusador dos filhos de Deus. Ele é o acusador. O ministério do inimigo é acusar dia e noite que você não tem direito, eu não tenho direito, nós não temos direito algum. Queridos irmãos, se olharmos para as obras de Adão e a velha natureza adâmica nossa, é verdade que nós fôssemos ver por esse lado, não tínhamos mesmo direito. Mas quando olhamos para a Bíblia, a palavra, a promessa de Deus cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo e a vida do Senhor Jesus Cristo entregue na cruz, e a morte vicária dele, esse amor expressado por nós, o preço que foi pago, ainda que Satanás tenta te acusar, te condenar, na verdade ele não pode fazer isso. Por quê? Porque Jesus já te justificou. Você está justificado em Cristo, Jesus morreu, versículo 34. Antes ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus, ele está intercedendo por você. Quando teu filho faz arte, e lá na escola ele apronta, quem que ele chama lá? Chama os pais. Vem cá, seu João, olha aqui, ó. Aí vem o teu pai vem, conversa com o filho, corrige, fala com ele. Queridos, o que que Deus faz conosco na escola da vida, na jornada nossa? Muitas vezes, quantas coisas acontecem conosco, ao redor de nós, em volta de nós, e quem é que vem e fala conosco? É o Senhor, o Espírito do Senhor. Romanos 8:26, a Bíblia diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa, Romanos 8:26, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha aí, queridos. Jesus está à direita do Pai, e o Espírito Santo foi enviado e doado à igreja. O Espírito Santo tem te ajudado, tem estado ao teu lado. O Espírito Santo te ajuda, ele também é o intercessor. Agora, tem muitas coisas que acontecem em tua vida, que acontecem conosco, que parece assim, nossa, mas é muita tribulação para uma pessoa só. É muita luta, é muita adversidade, é muito problema, é muita dificuldade para só uma pessoa. Ah, irmãos, olha o que a Bíblia fala em Romanos 8:28. A Bíblia diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aqui, nós somos chamados segundo o propósito de Deus. Você acha que você está aqui, ou os nossos irmãos que estão nos ouvindo em casa, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito em você. Então, tantas coisas às vezes que te acontecem, mas muitas coisas têm cooperado para o teu bem, para o teu crescimento, para você crescer, para você abrir o coração, pensar, meditar, raciocinar. Olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Muito bem, Paulo, ele está escrevendo à igreja de Roma. E a igreja de Roma, irmãos, como a igreja de Cristo na face da terra, ela é uma igreja perseguida. Por que que a igreja é uma igreja perseguida? Porque a igreja é uma igreja que combate tudo aquilo que é corruptível. Então a igreja, ela vai pregar sempre a justiça de Deus. E no meio de tudo isso, ela vai sofrer a perseguição. E Paulo, escrevendo à igreja em Romanos 8:36, ele diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, a perseguição, ela vem em todos os âmbitos da nossa vida. Ela está em volta de nós. Mas saiba de uma coisa, as coisas estão cooperando para o teu bem. E muitas vezes, querido, nós somos considerados até como ovelhas para o matadouro. É verdade. Parece que a gente vai caminhando assim, numa vida tão exausta, né? Mas na verdade, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Jesus está intercedendo por nós. Jesus está olhando para nós. Ele está sentado no trono. E a Bíblia fala no versículo 37. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas. Então, nessa noite, você está aqui exausto, cansado, fadigado. O sol foi escaldante o dia todo. As notícias podem não ter sido boas. Os relatórios podem não ter sido satisfatório para a tua vida. Enfim, você fechou o dia, fechou a tarde e você está cansado, exausto. Você olha para o céu, a tua alma grita por socorro. Tua alma diz, Senhor, me socorre. Mas eu quero dizer para você, querido, que o amor de Deus não te abandonou. Não te deixou. Ele continua intercedendo. O Espírito Santo continua do seu lado. Sabe, alguém pode dizer assim, ah, pastor, mas isso pode nos separar de Deus. Nós podemos ficar separados de Deus. No versículo 38, Paulo diz, ó, eu estou bem certo, nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes. Não existe altura e nem profundidade. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, em todas essas angústias, em todas essas aflições, em todos esses relatórios difíceis, em todos esses momentos que a fadiga te te oprime, te aperta, tudo isso, isso não vai te separar do amor de Deus. De jeito nenhum, querido. O Senhor continua te amando. Continua com seus braços estendidos, te amando. E você sabe muito bem que todas essas coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Os cristãos da velha Roma, eles eram perseguidos. E naquele tempo, irmãos, os cristãos, eles eram massacrados. E por ser tão perseguidos, os cristãos, eles eram jogados vivos nas arenas, onde os leões destroçavam, onde eles eram consumidos por animais ferozes. Os dois meninos, vocês dois, isso, faz favor. Isso, vem, entra para dentro. Eu chamei vocês quatro vezes para entrar aqui, faz favor. Isso. Irmãos, os cristãos, eles eram consumidos por animais ferozes, eles eram alimentavam os animais. Eram perseguições terríveis, 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 terríveis. Nero iluminou a cidade de Roma, fazendo dos cristãos tocha na praça da cidade. Eles eram mortos, às vezes queimados vivos, e ele erguia aqueles cristãos amarrados na cruz e ponhava fogo e deixava queimando a noite toda para iluminar a praça da cidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, eles sabiam, os cristãos sabiam como eles eram perseguidos por onde eles passavam. Então ele diz assim, ó, nada dessas coisas, ó, altura, profundidade, espada, a morte, seja lá o que vinha, o que vier, o que acontecer, seja lá o que for, isso não vai me separar do amor de Deus. Isso não vai tirar a minha vida dos olhos do Senhor. Não vai, irmãos. E eu quero dizer para você que o Espírito de Deus intercede por você na tua fraqueza. Porque Deus te conhece. Deus sabe a tua estrutura. O Salmo 103 fala isso. Que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aqueles cristãos, eles não negavam o nome de Jesus. Quando eles encontravam César, eles tinham que declarar: César é o Senhor. Mas agora convertidos a Jesus, servindo a Jesus, eles declaravam: Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos? Jesus Cristo é o Senhor. Então isso, para os imperadores, era como uma afronta. Por quê? Os imperadores também, eles queriam a glória para eles. Meus irmãos, a glória, ela pertence a Deus. Porque ninguém tem mais amor do que Ele. O amor de Deus é muito profundo. É muito além do que aquilo que nós podemos imaginar, pensar, raciocinar. Ninguém foi tamanho martírio como Jesus, como o amor de Jesus pelo homem. Entenda. E muitas pessoas ainda às vezes podem perguntar, mas será que Deus me ama tanto assim por tribulações que eu passo? Queridos, os nossos pais na fé, muitos deles foram queimados nas fogueiras. Muitos deles, eles estavam pregando e pessoas começavam a se converter. Então, realizava-se os batismos, as pessoas jogavam fora as idolatrias, seus livros de ídolos, as suas imagens de idolatria, as pessoas iam negando a adoração aos ídolos, e eles iam se convertendo. E então, a religião da época e as obras malignas, bem como também homens malignos, investidos das obras malignas, pregavam os pregadores, e esses pregadores, muitas vezes, eles eram jogados nas fogueiras para serem queimados. Queridos irmãos, o próprio apóstolo Paulo, que era um prisioneiro do Evangelho, que enfrentou prisões, né, e sofreu açoites, ele conhecia muito bem tudo isso. Por isso ele escreve isso: nada vai nos separar do amor de Deus. Então, qual a tua tribulação que você está passando? Tua dor, tua angústia, tua luta. Talvez você está dizendo assim: pastor, canseira do trabalho. Trabalhar é dignidade. Pastor, o Brasil está falido, não há nenhuma perspectiva. Verdade. Quem aqui não está cheio de sonho de ter uma boa aposentadoria? Mas a gente, quando fala em aposentadoria, tem o quê? Medo. Não é verdade? Nós temos medo de ficar velho, medo de aposentar, porque essa aposentadoria praticamente é uma vergonha no nosso país, um país quebrado. Se você for olhar para toda a estrutura física, você vai ficar cheio de medo. Tua alma vai ficar amedrontada de medo. Você vai sentir pavor. Então, o que fazermos como cristão? Olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Viver a fé. Procurar estar seguro em Deus, irmão. Ainda que todo o ministério da acusação, toda obra maligna está querendo te condenar, e um mundo tão terrível, tão tenebroso, sem nenhuma perspectiva de melhora, tudo em volta, só noticiário ruim, jornal, revistas, né? As obras digitais que estão aí, tudo que você abrir é uma coisa atrás da outra, a maldade operando em cima da maldade. Aí você fica sem perspectiva. Então você olha para a obra física, você fica frustrado. Tua mente começar a pensar demais nisso, você fica depressivo, oprimido, sem perspectiva, triste. Triste. E você fica com o semblante caído, o farol fica baixo. Mas quando nós paramos, erguemos a cabeça, e realmente, queridos, tenhamos uma fé crescente, e que nós olhamos para cima e falamos: olha, o amor de Deus vai além. O amor de Deus vai além. O amor do Senhor vai velar por mim. O amor de Deus vai cuidar de mim. O amor de Deus vai suprir a minha vida. O amor de Deus sempre vai estar ao meu lado. Tudo está cooperando para o meu bem. Nada vai me separar desse amor. Nada, 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 nenhuma perseguição, nada vai poder deter esse amor na minha vida. Queridos, quando temos essa perspectiva, temos uma autoestima melhor. Vivemos melhor, caminhamos melhor. Verdade é, queridos, que todos nós precisamos, como cidadão, administrar a nossa vida diária. Não é porque Deus me ama, eu vou agora viver uma vida sem administração. Eu preciso administrar, sim, administrar minhas finanças, administrar meus problemas. Eu preciso, sim, mas jamais me entregar cabisbaixo à derrota que o Satanás quer para a vida de cada um. Isso não. Você pode passar aflição, querido. A espada pode vir pertinho de você, fala, não, o Senhor está acima dessa espada. Amém? Os cristãos, eles viviam assim. Eles eram jogados nas arenas. Eles eram erguidos como tochas. Mas eles tinham fé. Eles esperavam no amor de Deus. Amém, queridos? Então essa é a perspectiva que temos. E sabemos de uma coisa. Paulo diz aos Coríntios. Se este tabernáculo, ou seja, se esta carcaça aqui, esse corpo que recebe como vida o Espírito que habita nele. Se esse tabernáculo aqui se desfizer, eu tenho de Deus um edifício preparado. O sábio diz que o nosso espírito volta a Deus que nos deu. E o pó volta ao pó. Quando você está em Cristo, querido, aconteça o que acontecer, Deus está cuidando de você. Se partir, irás ao encontro do Senhor. Então descansa no Senhor. Paulo tinha essa fé. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Amém, irmãos? Então descansa no Senhor. É tempo de erguer a cabeça e descansar. Fernandópolis está ficando uma cidade violenta, né? Ficamos sabendo de mais um assalto hoje. Estava saindo para cá, eles reprisaram novamente aquela reportagem daquele senhor que foi assaltado e também assassinado, né? Fernandópolis tem sofrido essa onda. Queridos, se nós pararmos e ficarmos olhando para isso, nós não sairíamos de casa. Mas nós temos que ter confiança em Deus. Nós temos que erguer a cabeça e confiar no Senhor. Faz um paralelo da tua vida com os cristãos de Roma. Se eles passassem perto de César e eles falassem assim, Jesus Cristo é o Senhor, eles viravam sanduíche. Eles iam pelos coliseus. Eles eram queimados na praça. Irmãos, nós estamos bem mais tranquilos. Estamos ou não estamos? Então, queridos, ó, você está vivendo numa geração até confortável. Qualquer dorzinha que você sente aí, você vai ali no pronto-socorro. Eles mandam um analgésico bom, daí a pouco a dor foi embora. É diferente a nossa geração. Vamos reclamar menos. Vamos adorar mais. Vamos olhar mais para o amor de Deus. Vamos. Eu louvo a Deus pela bondade do Senhor que Ele tem tido de cada uma das pessoas. Eu creio nesse versículo bíblico aqui, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Nessa noite eu quero orar com você. E você, literalmente, entregar tuas preocupações para o Senhor, olhar para o amor do Senhor, configura a tua vida no Senhor. Configura a tua vida no Senhor, irmão. Configura a tua vida no Senhor. Por quê? Porque é do Senhor que virá o grande amor que você precisa. A decepção você pode sentir em qualquer lugar. Qualquer lugar que você passar. Mas sabemos que a riqueza, o dinheiro, o bem-estar, todas as coisas físicas são passageiras. Salomão viveu todas as glórias da terra. Quando Jesus fala de glórias, ele cita Salomão. Ele pega o lírio do campo e Jesus fala assim, ó, Salomão não se vestiu como os lírios do campo. Por que que Jesus cita Salomão? Porque Salomão foi o homem que experimentou as maiores glórias da terra, o mais sábio de todos os tempos e da época. Mas quando Salomão ficou velho, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E eu te convido a ouvir o livro de Eclesiastes. Pega lá o teu celular, põe a Bíblia lá, falada, e ouça bem. Ou então você leia, e você vai ver lá, tudo que o homem faz debaixo do sol é vaidade. Vaidade, 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 vaidade. Ele experimentou todas as glórias. O que ele viu? Vaidade. Nós lutamos para experimentar muitas coisas. E nós, às vezes, né, temos um paraíso na nossa frente e nós quase se matamos para construir uma piscininha quadrada. Nós temos um rio enorme aí pertinho. Não é assim? Nós sofremos por pequenas coisas. Nós nos desgastamos por pequenas coisas. Ficamos aflitos por pequenas coisas. Isso é o ser humano, irmãos. O sistema que nos cerca nos oprime. Salomão, quando chegou no final da vida, ele foi escrevendo o livro de Eclesiastes e foi falando, é vaidade, é vaidade, é vaidade. Aí o capítulo 12, ele fala assim, que o homem tem que se preparar para morrer. Que o homem tem que se preparar. Ele vai encerrando a carreira dele desse jeito. Eu quero dizer para você, querido. Você que talvez esteja aqui nessa noite, com o teu coração frustrado, por pensar tanto em coisas físicas, para um pouquinho. Erga tua cabeça e pensa um pouco no céu. Pensa um pouco no Senhor. Lembra que Deus, através do seu amor, não te abandonou. Eu quero orar com os irmãos nessa noite. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Quero que nessa noite você saia daqui liberto desse pensamento físico, desse pensamento que você está vivendo numa terra oprimidamente, e que você não pode ser feliz, que você não consegue, não, em nome de Jesus, Deus ama você e você pode desfrutar de todo o bem de Deus sim, amém? Você pode desfrutar do melhor sim, essas coisas não vão te separar do amor de Deus, não vai te separar. Jesus Cristo é o teu Senhor? Ele é o teu Senhor, Ele cuida de ti. Ele é o teu pastor, Ele cuida de você. Fecha os seus olhos agora. Nós vamos orar por libertação. Nós vamos orar por libertação. Peça para o Senhor Jesus te libertar desse pensamento negativo, maligno, esse pensamento fracassado, de indignidade, que você não merece nada. Para, em nome de Jesus agora. E começa a contemplar o grande amor, a graça de Jesus, a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Fala com Deus agora. Fala com Deus em nome de Jesus. Pai, por meio da fé em Cristo Jesus, nós, por meio da Tua palavra, Senhor, cremos no Teu Santo Evangelho. E a Tua palavra está escrito que nada vai nos separar do Teu amor. A prisão, a fome, a nudez, a espada, a altura, a profundidade. Nem principado, nem anjos. Nada poderá nos separar do grande amor do Senhor. E nessa noite, meu Deus, eu peço que o Espírito do Senhor ministra esse amor no coração do teu filho. Ministra esse amor no coração da tua filha. Que esse amor ministra agora, meu Pai, este homem, essa mulher, essa pessoa que está em casa. Esse amor ministra o meu coração, a nossa alma, cada um de nós. O teu amor, ó profundidade das riquezas. insondáveis do Senhor, as profundidades das riquezas do amor do Senhor, venha nos batizar nesta noite. Venha nos envolver no teu manto. Venha nos envolver, meu Deus, nesse manto poderoso de amor do Senhor para conosco. Jesus, tenha misericórdia. Olha para o teu filho. Repreende essa dor. Repreende essa angústia. Repreende essa tristeza. Repreende, meu Deus, desse corpo todo mal. Em o nome de Jesus, esse peso sai dessa vida, em o nome do Senhor Jesus. Seja liberta para a glória do Senhor. Seja livre, curado, sarado, restaurado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós oramos em o nome de Jesus. Levanta a tua mão e diga em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, sou liberto pelo amor de Cristo Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, no nome de Jesus. Irmão, que o Senhor te abençoe, tua vida, teu lar, tua casa, teu trabalho, por onde você passar, no meio de tudo isso que está acontecendo, que você tenha um coração alegre, que você tenha um sorriso na sua vida, que você tenha na tua vida disposição. Amém, queridos? Que você tenha dentro de você ânimo e coragem todos os dias para erguer as mãos no santuário e dizer: bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Peça sempre isso para Deus, que você acorde de manhã e você diga: Senhor, obrigado, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Professe essa fé, viva em nome de Jesus. Você tem a marca do amor de Deus. Você vai viver até o dia que Jesus quiser. O dia que Jesus falar: filho, tá bom aí embaixo, você vive na terra, no estábulo dos meus pés. Agora é o final. Agora você vai sair do estábulo dos meus pés e vou te trazer para perto de mim. O cristão tem que pensar nisso. Nós, irmãos, ficamos assim com medo da morte, não ficamos? Nós ficamos assim com uma coisa, ai meu Deus, agora. Mas quem está salvo em Cristo, guarde esse versículo: a terra é o estábulo dos pés do Senhor Jesus. Aqui eu estou vivendo nos pés. Mas se esses olhos fecharem, eu vou para os braços. Entendeu? Nós vamos de encontro ao Senhor. Então, pare de ficar com medo da vida. Enfrente a vida. Levante a cabeça. Você é mais forte do que você pensa. Muito maior é aquele que está com você. Amém, querido? Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça hoje, vai para casa e lembra: a prova do amor de Deus.